MC.
Bom, a gente vai falar um pouco dos problemas de Hilbert. Vamos falar sobre cada um dos problemas, dando uma explicação razoável, mas não hoje. Hoje a gente tem algo especial, porque nós temos um visitante no ICMC que trabalha diretamente com um dos problemas, que é o 16º, e ele provavelmente resolveu ele. Ainda estamos em dúvida sobre isso.
Assim... Tá, a resolução dele tá passando por bastante tempo, ela tá passando por várias revisões e, tipo, não é assim, eu provei e aí pronto, você tem que provar que isso tá certo também. Às vezes pode encontrar alguma falha de argumento, acho que a gente tirou dúvidas com o Jaime, já falou sobre o Jaime. O Jaime já falou sobre isso, sabe? A gente perguntou pra ele e ele comentou sobre esses passos de, tipo, da revisão e essas coisas.
Bom, as palavras do Hilbert é topologia de curvas e superfícies algébricas reais. Não disse muito bem, assim. Simplesmente no item da lista, mas... Nós conseguimos gravar com o Jaime, só que ele... Ele é catalão, então ele fala um bom espanhol, apesar de não ser a língua dele, mas é totalmente entendível, assim, no básico. Mas o trabalho dele, a explanação mais básica é como criar uma topologia para todas as curvas algébricas reais. Então, para criar uma topologia, você basicamente precisa criar um conjunto, é uma família de conjuntos, onde esses conjuntos são similares em algum ponto. Não em pontos físicos, mas eles são similares de alguma forma. E de que a união de conjuntos desse tipo também é um conjunto desse tipo. E a intersecção finita de conjuntos desse tipo também é um conjunto desse tipo.
Acho que pra gente explicar melhor a... Acho que um bom jeito de entender é porque, assim, dentro... a gente está assumindo que você sabe mais ou menos o que é um conjunto. É uma definição imprecisa, mas é como se fosse várias coisas juntas. Não é assim, mas é como se fosse. Mas o ponto é que topologias, elas são meio que uma generalização do conceito de distância. A gente já tem conceito de distância. O conceito de distância é basicamente, para você entender, é pegar uma régua e medir a distância entre duas coisas. Apesar de que você pode fazer isso, tomar proporções maiores. Mas o ponto é que uma topologia, você quer dar... Você não pode... Às vezes, nem qualquer conjunto, você pode dar uma noção de distância entre elementos ou entre... Você não consegue dar uma noção de distância entre elementos de um conjunto. Mas o ponto é que você, em topologia, geralmente você consegue dar uma noção de proximidade. Você pode não conseguir falar que... Ah, esse conjunto está a uma distância de 2 metros e 53 centímetros desse outro. Mas você pode conseguir falar que... Ah, esse conjunto está mais perto desse conjunto do que aquele terceiro conjunto. Nesse sentido.
E nisso você quer mostrar que as curvas algébricas têm uma proximidade entre elas. E que algumas curvas são mais distantes. Não só nisso, você tem que conseguir diferenciar alguns tipos de curvas. Por exemplo, algumas curvas... Elas têm... um pequeno nó, que imagina que você tá com uma corda, você deu um nó numa corda e a corda continua esticada, mas tem aquele nozinho com um buraquinho nele. Algumas curvas fazem esse tipo de coisa, outras curvas não. Então você separa curvas desse tipo, você consegue dividir essas curvas, consegue identificar elas como as curvas que tem nós, as curvas que não tem nós, as curvas que tem mais de um ponto no infinito, as curvas que tem alguns pontos no infinito. E também onde essas curvas vão, entre aspas, viver, né? Porque algumas curvas, elas conseguem aparecer simplesmente no plano, outras curvas, elas só aparecem no plano projetivo, etc. Que são... simplesmente superfícies diferentes. Nós temos alguns tipos de superfície. Nós temos a superfície do toro, superfície do disco, né, que é meio que uma folha assim, reta. Nós temos o plano projetivo, que é algo que você consegue imaginar, porque ele é totalmente torto e estranho. Nós temos a combinação deles. E cada curva ela vai aparecer de uma forma mais concreta em cada uma dessas.
É tipo, você descreveu várias superfícies que a gente tem. Agora, pro pessoal entender o que, que é um conceito de uma superfície de levinho, assim, entender mais ou menos, tenta imaginar que o chão. O chão, ele é reto e plano. E meio em algum sentido, a distância entre... A menor distância entre dois pontos no plano é uma reta. Mas, se você imaginar que a sua superfície é uma bola de basquete... Oh, pera, a gente tá no Brasil, né? Tem que ser uma bola de futebol. É. Não, mas bola de futebol não é redonda. Ela é redonda?
Ela é redonda. A bola de futebol americano que é compridinha. Assim,
né? É, é que bola... ela tem uns hexágonos assim, né?
Ah, mas ela continua sendo redonda.
Tá bom. Então, ó, pra você tentar imaginar o que são superfícies diferentes de um plano, imagina que se você tem dois pontos e você quer que... Você quer calcular a distância entre esses dois pontos em cima da superfície da bola. Ou seja, você não pode furar a bola. Você tem que passar em cima da superfície da bola. Essa distância entre esses pontos vai ser uma curva. E aí, com isso, a gente tem outras superfícies que, tipo, eles podem ter vários tipos de comportamento. De como que você mede essas curvas, até mesmo inimagináveis, assim. Inclusive o toro que o Éder citou, ele é como se fosse uma rosquinha, ou um, sei lá, um pneu.
É um pneu.
É tipo, é uma coisa que ela é redonda, mas ela tem um buraco no meio, mas ela é toda consistente, assim, você consegue pegar ela aí.
É, pra ter uma ideia de como... Uma curva pode ser diferente em cada uma dessas. Imagina que você vai simplesmente pegar um lápis e seguir reto no plano. Você vai ter uma reta. Se você simplesmente segue reto no lápis em cima de uma bola, você vai ter, vamos dizer assim, um círculo. Se você faz isso no toro, aí você tem um tipo de uma espiral. Então cada uma delas vai ter uma forma diferente em cada uma das... Em cada uma das superfícies. Em geral, as curvas algébricas que as pessoas gostam de estudar, que essas que tem nós, etc., que vão para pontos no infinito, elas vivem no plano projetivo, porque se você faz elas no plano, você vai ter pontos no infinito que você não vai conseguir trabalhar neles. Mas no plano projetivo isso não vai existir. Inclusive, uma coisa que o James explica de uma forma um pouco diferente.
Inclusive, sobre descrever a topologia dessas curvas e das superfícies, dessas curvas e dessas superfícies, é você descrever o meio que você usa para medir essas distâncias. Não são distâncias, mas medir essas proximidades, assim. Não são necessariamente distâncias, mas que você usa para medir essas proximidades. É tipo, você vai estar descrevendo a estrutura que você usa para determinar essas proximidades. Basicamente isso.
É basicamente por aí.
Eu não sei se o que eu falei é preciso, assim.
E a gente tem que falar um pouco sobre isso sem o Jamie, porque no dia ele não tinha tanto tempo disponível para as explicações dele. E algumas coisas que ele explicou necessitam de alguns conhecimentos, principalmente em equações diferenciais. Talvez melhor não foi isso.
Melhor não foi isso.
Mas é bom pôr a parte que ele não tinha muito tempo, então. Porque realmente não tinha.
Ah, é. O tempo de gravação com ele foi bastante restrito. Ele tava visitando a USP por um período bem curto. E ele tinha outras coisas pra fazer, obviamente. E aí a gente conseguiu uma janela, assim, mas a gente. A gente também não conseguiu se preparar com tanta antecedência.
Curvas algébricas, então, são tudo aquilo que... São todas as formas que saem de polinômios. Você deve ter visto na sua matemática mais básica, assim, de que tem alguns polinômios. Em geral, você viu os de primeira ordem, que são aquele ax mais b, que é uma reta. É uma reta que ela tem uma certa inclinação, uma parábola, que a parábola vai ter um ponto de máximo ou mínimo em algum local.
Seria o de ordem 2.
Sim, seria o de ordem 2. E você só viu eles reais, até porque polinômios em complexo são meio diferentes, assim. Às vezes eles são o plano inteiro.
É diferente de ver.
É
mas
de ver.
Trabalhar não necessariamente. Depende.
Vai depender. Inclusive de qual? Inclusive da ordem. E você também trabalha com que. Nossa, baleia. Tem que me fuder, né? Você também vai trabalhar em geral com todas as raízes. Por exemplo, se você trabalha simplesmente com polinômios de coeficientes inteiros, nem sempre você vai ter uma raiz inteira. Boa parte você vai ter raízes que são racionais, que são irracionais, que são simplesmente reais, assim, são. E não é exatamente algo fácil de trabalhar em todos os locais. Quando você trabalha em polinômios de maior ordem, você vê que eles têm mínimos e máximos locais, ou seja, naquela região ele é mínimo, naquela região ele é máximo. E quando você trabalha com polinômios que tem mais de uma variável, ou seja, você tem x, você tem y, você tem z, aí eles começam a dar nós em si mesmos, eles começam a fazer umas formas diferentes. Você tem um famoso polinômio com que é uma forma de coração.
Eu acho que, pelo menos nos números reais, pelo menos trabalhando nos reais, todos os polinômios de ordem par têm apenas um ponto de máximo ou de mínimo. O mínimo ou máximo global é local, também é global. É porque você usa isso, tipo, é uma maneira muito boa de você aproximar superfícies, inclusive. Sabe, você usa isso em otimização, você usa isso em geometria de superfícies. Se transforma em polinômios de grau par, geralmente. Não é só de grau 2, é de grau par.
Inclusive tem problema com polinômios de grau ímpar, que às vezes eles dão raízes negativas. Em grau par é mais fácil de cuidar disso. E raízes negativas, elas são ruins quando você trabalha nos reais, porque daí você não consegue achar uma solução para elas. Por isso que nos complexos é mais difícil de enxergar algo, porque, beleza, todos os polinômios têm raíz, inclusive esse é um jeito de definir os complexos, é onde todos os polinômios têm todas as suas raízes. E, bom, em geral, trabalhar com polinômios é algo de grande necessidade, porque muitas coisas que a gente vê no nosso dia são polinômios. Em geral, praticamente tudo em física se resume a algumas equações polinomiais, ou você consegue transformar elas em equações polinomiais. E esses polinômios, às vezes, na maioria das vezes, são mais de uma dimensão e tem alguma equação diferencial envolvida. Manda uma explicação sobre equações diferenciais.
É blá.
É blá.
Ai, eu não quero falar sobre isso. Vamos ignorar a parte de equações diferenciais ordinárias.
A gente está aqui com o professor James Libre, da Universidade. É que assim, em catalão se lê Jaume Libre. Ele é professor da Universidade Autônoma de Barcelona. Bom, professor, poderia falar um pouco sobre sua formação, onde você se formou, etc?
Bueno, eu me formei em la Universidad de Barcelona, onde hice los estudios de matemáticas, y más tarde tuve una plaza permanente, al cabo de unos años, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ya no está en la ciudad de Barcelona, sino que está en las afueras, a unos 20 kilómetros. Y desde entonces que soy profesor titular de allí, desde casi un principio, solo doy clases medio año, de febrero a junio. El resto del año, el complementario, normalmente voy viajando en distintas universidades de distintos países. Por ejemplo, ahora estoy en Brasil, ¿no? Y esto lo llevo haciendo desde hace unos 30 años.
Esa es una pregunta. La universidad se llama Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Por qué ella es autónoma?
No es más autónoma que la otra universidad. Lo que pasa es que fue creada en tiempos que en España había el dictador Franco, hacía unos 50 años. La de Barcelona era muy grande, en esos momentos tenía 80.000 estudiantes, aún los tiene ahora. Y como el número de estudiantes seguía creciendo, decidieron crear una nueva universidad, pero como en esos momentos los estudiantes eran un problema porque estaban en contra del régimen franquista, del dictador, esta universidad fue creada lejos de Barcelona, en medio del campo, para que no molestara, digamos, a los políticos de aquel entonces. Pero para distinguirla del nombre le pusieron autónoma, pero realmente no es autónoma, es como las demás, es una universidad pública normal.
Aquí tenemos un programa de ensino llamado Universidad Independiente de São Carlos, que es UNSC, entonces podría haber nacido algo parecido.
Gostou
de
matemática,
Jair? Sim, somos estudantes da graduação de matemática.
Mas ainda não estão gostando.
A gente recebeu a informação de que você demonstrou o 16º problema de Hilbert.
Este problema aún não está aceptado, la demostración, por la comunidad internacional. O sea, está en proceso de arbitraje, de referee. Y llevamos ya 2 años con eso, porque es un problema serio que hay que estar seguros de que esté bien. Nosotros creemos que nuestra demostración es correcta, pero la situación actual es que los referees nos han dicho que no encuentran ningún error, pero que aún no terminan de entender completamente algunos pasos de la demostración. Y en estos momentos estamos extendiendo los detalles de esos pasos para ver si la demostración se convierte completamente transparente para todo el mundo. Y ahora estamos en esa fase.
Porque no sabe, cuando se prueba un teorema, principalmente un teorema muy importante, tiene una revisión de personas del mundo entero que van a intentar verificar si el problema está correcto. Entonces, está en la revisión ainda. Hay muchos problemas grandes que las personas ya resolvieron, pero ainda está en revisión. Esperamos que tenha dado tudo certo.
Você, assim, a gente ainda não citou aqui na gravação qual é o problema. Mas antes disso, antes de, tipo, descrever sobre o que o problema fala, você pode dizer há quanto tempo você está trabalhando nele?
Vamos, agora já leva uns 2 anos que está em arbitragem e vamos fazendo melhoras, não? E por agora, todas as dúvidas que nos han planteado las hemos ido resolviendo. Pero ya veremos si podemos llegar al final. Pero antes de someterlo al arbitraje ya llevábamos más de 3 años trabajando en el problema. Lo que somos 2 autores, yo y otro que se llama Pablo Predegal, que también es español, pero trabaja en una universidad distinta a la mía. Pero como estamos lejos, estamos a más de 600 kilómetros uno del otro, aunque hemos estado 3 años para escribirlo, no hemos estado 3 años trabajando en él, ¿eh? Sino que hemos estado solo de vez en cuando unos cuantos meses a lo largo de esos 3 años trabajando en el problema.
Antes de a gente vir aquí, a gente tentó leer sobre el problema. Y aparentemente el problema es crear bases topológicas. No, crear una base topológica para todas las curvas algébricas. Acho que la primera cosa que viene na cabeça das pessoas é o que seria aproximadamente criar uma base topológica para todas as curvas algébricas.
O problema 16 tem 2 partes. O problema 16 de Hilbert tem 2 partes. En la primera es estudiar las curvas algebraicas, que es una parte propia de la geometría algebraica real. Después en la segunda parte, que es la que hace referencia a ecuaciones diferenciales, que es la que nosotros hemos trabajado. En esa parte el problema es, dado una ecuación diferencial en el plano polinomial, o sea que x punto es igual a un polinomio y punto es igual a otro polinomio, estos polinomios tienen un grado. Entonces, el problema 16 de Hilbert dice que debe existir una acotación del número de ciclos límites en la ecuación diferencial. Los ciclos límites son órbitas periódicas aisladas dentro del conjunto de órbitas periódicas de la ecuación diferencial. Entonces, el problema 16 de Hilbert dice que el número de ciclos límites de un sistema polinomial diferencial de grado n está acotado por una cota que solo depende del grado del sistema. Y este problema se planteó en 1900, Este problema junto con la conjetura de Riemann son los dos únicos problemas de la lista, que creo que tenía 23 problemas de Hilbert, que no están resueltos. O el 16 podrá estar resuelto si se termina bien la demostración que planteamos, ¿no?
¿Cuál es la necesidad de ese problema? ¿Ele tem alguna aplicación? ¿Y cómo que las personas perceberon, nossa, eso es muy importante?
Bueno, eso habría que preguntárselo a Hilbert, ¿no? Porque ese problema es importante. En el estudio de las ecuaciones diferenciales en dimensión 2, en el plano, los objetos en estos momentos más difíciles de analizar y de controlar son los ciclos límites, las órbitas periódicas aisladas. Y esto se sabe ya desde tiempos de Hilbert y hasta ahora, ¿no? Y por eso el problema resulta tan difícil, porque controlar los ciclos límites aislados, que son objetos no locales, sino ya globales, los objetos globales siempre son difíciles de controlar. Los objetos locales son fáciles, relativamente fáciles, ¿no? Sus aplicaciones, las ecuaciones diferenciales polinomiales, modelizan muchos problemas de la física, de la química, de la astronomía, y saber si hay órbitas periódicas aisladas es un punto muy importante en la dinámica de esos problemas, o sea que tiene su importancia el problema. Pero cuando uno de estos problemas se resuelve, yo creo que lo más interesante que debe aportar son las nuevas herramientas, porque estos problemas que llevan abiertos tantos años no se resuelven normalmente con las herramientas estándar hasta entonces. Hay que crear alguna herramienta nueva. Nosotros hemos intentado crear una herramienta nueva para resolver ese problema, que es mezclar la teoría de las... ¿cómo se llama? Sí, los métodos variacionales. O sea, hay los métodos variacionales, que estos normalmente no estaban relacionados de una manera directa con las órbitas periódicas de la ecuación diferencial. Lo que nosotros hemos hecho es, de alguna manera, mezclar estas dos teorías. La teoría de las ecuaciones diferenciales con la teoría de los métodos variacionales. Y entonces es el camino que nosotros hemos seguido para plantear la solución.
Yo tengo una duda aquí. ¿Qué llevó a ustedes a abordar ese problema en específico? ¿Fue algo que ustedes ya vieron antes y pareció levar el problema, o ustedes resolvieron atacarlo de cero?
Este problema ha sido atacado por muchas personas. Por ejemplo, el problema más fácil de estos es cuando x punto es un polinomio de grado 2 en x y, ¿no? Sería a más b x más t y más dx cuadrado más x y más f y cuadrado. Y una cosa parecida con otros coeficientes para y punto. Esta es la ecuación diferencial polinomial más fácil, de grado 2, porque si es de grado 1 es un sistema lineal, y los sistemas lineales ya se sabe que no tienen ciclos límites, o sea que allí es cero el número de ciclos límites. Pero en grado 2, que es el problema más fácil, porque en general esto puede tener grado n, en grado 2 ya hay más de 1000 artículos publicados, más de 1000 artículos, bastante más, sobre los sistemas que se llaman cuadráticos, porque son de grado 2. Y buscando ciclos límites. Y los primeros que trabajaron mucho este problema de grado 2 fueron los rusos, después los chinos, y en Occidente, estos últimos 30 años también, en Occidente me refiero, en Europa, en Estados Unidos, en América en general, hay muchos artículos sobre grado 2. Y este problema aún no estaba resuelto ni siquiera en grado 2, de que en grado 2 se conocen ejemplos con 4 ciclos límites, que es el número máximo que se conoce hasta la fecha, con 4 ciclos límites. Nuestro resultado da una cota que no tiene por qué ser óptima. En el caso de los sistemas de grado 2, nuestra cota son 6. El número de ciclos límites a lo sumo va a ser 6. Pero hasta ahora solo se conocen ejemplos con 4 ciclos límites. ¿Qué nos motivó? Pues estos artículos, o sea, todos estos artículos que se han escrito sobre este problema y que aún están lejos de la solución, pues nos motivaron a interesarnos por el problema. Pero no hay artículos solo sobre los sistemas de grado 2, ¿eh? Sobre sistemas de grado 2 es donde hay más artículos, pero también hay artículos sobre sistemas de grado 3, grado 4, etc. Y algunos pequeños resultados sobre sistemas de grado n, sobre algunas familias particulares de grado n. O sea que este montón de artículos y gente trabajando en este problema nos motivó también a considerarlo.
Uma das coisas que eu tinha visto quando eu fui procurar era que meio que a casa, o lar das curvas algébricas é o
plano projetivo. Teria algum motivo específico para vocês trabalharem no plano projetivo?
Claro, que hay un motivo específico. Esta ecuación en principio se plantea en el plano R2 afín abierto. Pero como que R2 es abierto, no controlas las órbitas que se escapan o que vienen del infinito. Si R2 lo sumerges en el plano proyectivo es compacto. Y entonces ahí puedes controlar las órbitas que vienen o que van o que se escapan en infinito. Y eso ayuda mucho a resolver el problema. O sea que siempre que una ecuación diferencial la puedes, en una variedad abierta, la puedes extender a una variedad compacta, el problema se simplifica.
Outra coisa que eu te li também é que até o grau 6 é relativamente fácil de trabalhar em gráficos. A partir de grau 6 fica muito mais difícil. Por que que o grau 6 dá uma diferença?
Isto é, sobretudo, nas curvas algebraicas. Nas equações diferenciais não há diferença entre grau 6 e grau 10. Ou seja, são igual de difíceis. Mas na teoria algebraica... En la teoría de curvas algebraicas reales se ha avanzado mucho hasta grado 6. Hay muchos resultados. Desde hecho, hasta grado 4 casi se conoce todo. A grado 15 se conoce todo y a grado 6 menos. Y a partir de ahí, mucho menos. Por eso, en curvas algebraicas hay como esta frontera psicológica.
Só uma parte que, para mí, pelo menos não ficou muito clara, é que vocês estão trabalhando para caso geral. O trabalho de vocês é para caso geral. Mas você falou sobre, por exemplo, que o trabalho de vocês, pro caso 2, ele fala sobre uma cota de tamanho 6, no máximo. O método de vocês, assim, eu não tenho tanto conhecimento sobre os detalhes do problema, mas o método de vocês, ele, tipo, tô pensando na pergunta que eu faço. Ele...
Ou seja, não, mas já te posso dar, creio, uma resposta. Ou seja, nosotros... Aquí ponemos en X punto un polinomio de grado n en dos variables, con todos los general, ¿no? Y aquí otro de grado n, con todos los coeficientes. Entonces obtenemos una cota del número de ciclos límites que es menor o igual que un polinomio de grado 3, en la variable n, en el grado del sistema. El polinomio que es n3, no me acuerdo de n coeficiente. No sé si es un medio o un tercio, algo por n2, algo por n1, una constante. Damos una cota así, que cuando evalúas esa cota con n igual a 2, que es el caso cuadrático, te da 6. Por eso te decía que nuestra cota en el sistema cuadrático es 6, pero viene de una cota general, que es un polinomio, en n de cúbico, y que sirve para todos los grados. Eso que preguntaba tú. En función del grado n, dar una cota del número de ciclos límites.
Só para saber, tem algum nome especial para quem resolve um dos problemas? Tipo, você ganha algum prêmio especial, alguma coisa do tipo?
Que eu sepa, este problema, que é muito difícil, porque é um dos problemas de Hilbert, não tem nenhum prêmio especial, não. Há outros problemas, como sabéis bem, como essa lista do Instituto Cray de Estados Unidos, que há uma lista de 10 problemas, e que só se ha resuelto um, que era a conjetura de Poincaré por um ruso, não? Esos 10 problemas que propuso el Instituto Cray sí que tienen un premio cada uno de $1,000,000. Pero en esa lista no aparece el problema 16 de Hilbert. No sé si habían hecho algún curso, ¿no?, sobre las ecuaciones diferenciales. Sí.
Sí, mas el curso que a gente tem sobre ecuaciones diferenciales, ele é toma essas equações e resolva.
Ah, bastante introdutório, sim. E não muito qualitativo. Longe do qualitativo,
na verdade. A Regilene, que é sua amiga, ela dá um curso bom, mas ele é optativo, ele não é obrigado aos alunos, que é teoria qualitativa de equações diferenciais, que na minha opinião é muito mais importante do que você ficar resolvendo contas. Então...
As equações diferenciais que modelizam uma grande parte dos problemas da natureza, físicos, químicos, econômicos, etc., las que se pueden resolver, que es las que se aprenden de entrada, porque hay que saber esas, ¿no? Las lineales, etc. Los teoremas básicos de resistencia y unicidad, que es lo que se da en el primer curso, eso es básico, y hay que saberlo. Pero si tenemos el espacio de todas las ecuaciones diferenciales, Las que podemos resolver tienen, si la dejas al azar, una ecuación diferencial entre todas, las que sabemos resolver, probabilidad cero. O sea, la mayoría de ecuaciones diferenciales no las podemos resolver experimentalmente. Por esa razón se creó la teoría cualitativa. Estudia las propiedades de las soluciones de las ecuaciones diferenciales sin necesidad de que conozcas explícitamente la solución, ¿no? Y bueno, esto lo creó Poincaré hace ya más de 100 años, desde entonces, que es una de las áreas de la matemática. Todas las áreas son bonitas, pero esa es una que para mí es especialmente bonita.
Tem um professor de física que ele fala que ninguém sabe de hoje, verdade. Porque tem dois casos. Ou você modela bem e não sabe resolver, ou você modela mal e aí você resolve do jeito que você sabe.
Sim, há bastante verdade nisto, mas a física também tem uma coisa. A maior parte dos problemas físicos se modelizam por equações diferenciais, muitos deles, e essas equações diferenciais, aunque não se sabem resolver, têm a vantagem, em geral, de que estão próximas. Dependen de unos parámetros y esos parámetros están próximos a valores en que la ecuación diferencial es integrable. Y entonces, con lo que se llama teoría de la perturbación, se pueden dar resultados importantes sobre el modelo real. Por ejemplo, el sistema solar es un ejemplo perfecto de eso. El sistema solar es el problema de n cuerpos en que se atraen unos con otros debido a la gravitación. Planteas el problema de todos los objetos que hay en el sistema solar y es irresoluble. Pero como el sistema solar tiene una masa, tiene el Sol que tiene más del 90,9% de la masa del sistema, en realidad es un sistema perturbado en que es el Sol, el cuerpo que quieres estudiar y los demás es una perturbación pequeña. Y cuando es un problema de dos cuerpos, ese lo sabemos resolver completamente. Entonces, el problema general es una perturbación del problema de dos cuerpos. Y gracias a esto podemos entender cómo se mueven los planetas, cómo se mueven los satélites alrededor de los planetas, con toda la precisión que queramos. Aunque el problema en sí no lo resolvemos completamente, porque es irresoluble el problema de dos cuerpos. Por ahora es irresoluble y parece ser que lo va a ser siempre, ¿no? Porque es muy difícil esas ecuaciones. Pero están próximas a unas que sí podemos entender y gracias a esa proximidad podemos predecir en el año 2050 dónde estará Venus, dónde estará Júpiter, dónde estará, etc.
Como vocês... como que se chega na conclusão de que uma EDO não é solúvel? Você não consegue chegar numa solução. Você disse que a quantidade de equações diferenciais que você consegue resolver é pequena. Então, como que você chega na conclusão de que as outras você não consegue resolver?
O sea, las soluciones se expresan mediante funciones, ¿no? Funciones de la variable independiente de la ecuación diferencial que normalmente le llamamos el tiempo, ¿no? O sea, son funciones, las soluciones, digamos, funciones del tiempo. Pero las funciones que conocemos son pocas. Son las exponenciales, las trigonométricas, las polinomiales y pocas más, las algebraicas un poco. Pero la mayoría de las funciones no sabemos ni escribirlas. Entonces, hay una teoría que permite analizar que las soluciones de algunas ecuaciones diferenciales no son expresables mediante esas funciones elementales. Y si no son expresables con esas funciones como las demás, las conocemos, muchas integrales sabemos que existen, ¿no? Porque, por ejemplo, la integral de cualquier función continua, ¿no? Sabemos que existe, está bien definida. Pero no conocemos explícitamente el valor de la función de la integral, porque es una de esas funciones que no se expresan mediante funciones que llamamos elementales. Lo mismo pasa en las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, la mayoría de soluciones son mediante funciones que aún no sabemos describirlas.
Eu estava lendo brevemente sobre o programa do Hilbert, que depois que ele soltou os problemas dele, ele depois entrou com um programa de Hilbert que ele, tipo, pretendia formalizar melhor a matemática. E lá eles falavam sobre... Já teve vários casos que foram tratados anteriormente de, tipo, por exemplo, quando entrou o teorema da incompletude de Gödel, coisa assim, tipo, muitos falam que meio que acabou com o sonho de Hilbert de formalizar a matemática e tornar ela algo palpável e consistente com tudo, assim. Mas ele falava que, por exemplo, que a matemática, ela precisava ser as demonstrações, ele falava sobre demonstrações, formalizar demonstrações, e que elas precisavam ser, por exemplo, finitas ou coisa assim.
Então, número de argumentos finitos.
É, as demonstrações precisam ser finitas, tudo precisa ser finito. Tipo, as técnicas que vocês usam, elas são técnicas ainda de acordo com a matemática que supõe a gente ver próximo da graduação? Ou entra, por exemplo, em outras lógicas ou coisas assim no gênero? Não sei se me entendi.
Si te refieres a cosas de la lógica de las matemáticas, de eso sé poco, pero hay una matemática, digamos, determinista, las ecuaciones diferenciales lo son, y después hay una matemática de lógica como la teoría de Gödel, que dice que hay ciertos problemas que nunca podrán ser explícitamente resueltos, a veces incluso formulados, ¿no? Hay estos teoremas de elección, ¿no? Se puede, un conjunto de números reales es infinito y no numerable, pero tú puedes elegir realmente un número real porque tiene infinitas cifras, o sea, no sé, hay unos problemas. Lo que habría sido bonito, pero no es verdad ya, es que hubiera como que la matemática fuera como la geometría axiomática, ¿no? Que hay unos axiomas y a partir de allí se puede decir todo. Gödel nos dice que eso no es así. Entonces hay problemas dentro de la matemática que ya son difíciles de formular y que hay ciertos matemáticos, cuando aparece el axioma de elección o de Fermat o estos, dudan de que los resultados que se aplican con estos axiomas puedan ser del todo correctos. O sea, pero esto es la lógica de la matemática y yo ahí entiendo muy poco. Nunca he hecho nada de lógica.
Professor, muito obrigado. E próxima vez que o senhor estiver aqui, por favor, lembre a gente, etc.
Pois nada, muchas gracias. E nada mais.